os portugueses responderam renovando a confiança no atual Presidente da República por mais 5 anos. Tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco.
Cumpri o meu objetivo central, um objetivo patriótico: representar o campo dos democratas e progressistas europeístas e impedir que a ultradireita ascendesse a uma posição de possível alternativa.
Esmagámos a extrema-esquerda em Portugal. Não há volta a dar. E não haverá governo sem Chega nos próximos anos. E não, como não haverá governo sem Chega, a Quarta República que desejamos está cada vez mais perto de acontecer, está cada vez mais perto de conseguirmos lutar por ela em Portugal. PSD, ouve bem, não haverá governo em Portugal sem o Chega.
O André Ventura, para mim, representa o pior que há na política. Com este Chega é impossível conversar.
Esta é uma breve história de umas eleições que vão deixar rasto. Marcelo Rebelo de Sousa foi imperial com os seus 60%. Ganhou em todos os concelhos do país e isso nem Mário Soares tinha conseguido. A abstenção, afinal, não foi assim tão esmagadora e não houve segunda volta. Mas André Ventura, apesar de ter ficado em terceiro lugar, alcançou um resultado que já está a condicionar a direita toda. Enquanto Ana Gomes conseguiu, de facto, ser o dique de um crescimento maior do líder do Chega. Fica com essa medalha, mas ainda assim tem o pior lugar da área socialista em presidenciais. Mais à esquerda, Marisa Matia caiu para metade em 5 anos e ficou atrás de João Ferreira, mas o Bloco de Esquerda não vai mudar de estratégia, já se percebeu. E o comunista João Ferreira também não descolou do resultado de Edgar Silva de 2016, mas o PCP não parece também achar que isso mereça uma inflexão em relação ao que já foi decidido no Congresso do Partido. A seguir a Marcelo e a Ventura, António Costa foi o outro vencedor da noite. Continua com o seu Bloco Central, que é esta entente entre São Bento e Belém, capitaliza o voto ao centro com esta dependência do PSD em relação ao Chega para pensar se querem formar um governo e tem a esquerda sem interesse em partir para eleições tão depressa. Se não é o melhor dos mundos, porque o país está mergulhado na maior crise de sempre, trágica, mortal, devastadora das famílias, da economia, dos empregos, das empresas, um buraco cujos estragos só poderão ser avaliados quando a campanha de vacinação tiver acabado. Esta é a Comissão Política, o podcast da secção de Política do Expresso. Estamos a gravar na tarde de terça-feira. Eu sou o Vítor Matos. E antes de passarmos ao debate com a Ângela Silva e o David Diniz, vamos começar por ouvir o que nos têm a dizer os repórteres do Expresso que estiveram no terreno a cobrir as eleições. Começamos então pelo Hélder Gomes, que acompanhou a campanha de André Ventura. Hélder, tu estás na estrada em reportagem, mas deixa-me perguntar-te isto. Apesar do terceiro lugar, isto é claramente uma vitória de André Ventura, porque na realidade ele passou para o centro da discussão política neste momento.
Ah, sem dúvida. Olá, Vítor. Sem dúvida. Ele até falou numa noite histórica e num momento maior do Chega. Ele foi elevando a fasquia ao longo da campanha, já não se contentava em ficar à frente de Ana Gomes, foi subindo vários degraus e, portanto, falhou, é verdade que falhou em toda a linha naquilo que se tinha proposto. Agora, 11,9% numas presidenciais e ficando assim por uma unha negra de atingir assim o objetivo maior que tinha traçado, que era ultrapassar Ana Gomes, é sem dúvida um grande resultado para o André Ventura e para o Chega, não apenas para o candidato, mas também para o próprio partido. É exatamente o que tu dizes, ele está no centro da discussão, todos os fóruns, ainda há pouco na rádio, era exatamente isso de que se falava, os fóruns de discussão nas televisões, também a mesma coisa, os comentadores estão todos a falar desta reconfiguração do espaço da direita, de que André Ventura falava na noite das eleições, e que de facto é isso que está a acontecer, está tudo em sobressalto, muito nervoso em relação àquilo que poderá significar este rearranjo das peças num eventual governo à direita.
E tu achas que ele estaria disponível para ir para um governo? É que muitas vezes estes partidos, quando se normalizam no fundo e deixam de poder capitalizar os descontentamentos e se tornam parte do sistema, perdem a razão de ser.
Perdem a razão de ser, e por isso é que eu diria que André Ventura terá futuro na política, isso é parece mais do que evidente, tem também passado, apesar de gostar de se apresentar como um homem fora do sistema. Não sei se o Chega, tal como ele está, terá um futuro de muitos anos na política portuguesa. Porque também é importante lembrar uma sondagem que saiu esta terça-feira da Axiomage para a TSF, DN e JTN, 34% das pessoas que votaram em Ventura no domingo votariam PSD nas legislativas. Portanto, não é certo que o partido de um homem só, depois não é certo. Há sempre aqui a dúvida se depois André Ventura não terá de se injetar, de certa forma, do partido e terá uma vida para lá do partido. Ele tem um problema adicional, é que não havendo uma máquina exatamente partidária, porque o partido nem 2 anos tem, ele tem mais do que o que ele possa vir a conseguir nos acordos que vá tentando fazer com o PSD, eu acho que o André Ventura tem um problema maior de gestão interna. Há muita gente, isso viu-se muito na Convenção de Évora, no ano passado, há muita gente a sair do partido em protesto e apontando várias deficiências, vários problemas estruturais, e eu acho que muito mais do que a preocupação neste momento na cabeça de Ventura será mais a forma como gerir eventualmente tendências mais radicais dentro do próprio partido do que propriamente aquilo que será a reconfiguração da direita de que ele fala, e nesse aspecto não há como concordar. Ele de facto provocou um abalo.
Ok, Hélder, muito obrigado. E agora vamos falar com a Rosa Pedroso Lima, a jornalista do Expresso que acompanhou a campanha de Ana Gomes. Rosa, diz uma coisa: Ana Gomes ganhou porque ficou em segundo lugar, à frente de Ventura, ou perdeu porque ficou a metade dos votos e do resultado que tiveram outros candidatos da área socialista nas mesmas circunstâncias dela, como, por exemplo, Manuel Alegre ou Sampaio da Nova?
Bom, para a perspectiva da candidatura de Ana Gomes, ficar em segundo lugar era uma vitória. E, portanto, do ponto de vista da capitalização política dos resultados, é esse o caminho. A verdade é que nestas eleições estão completamente atípicas, ganhou mais uma vez a abstenção, e a vitória é de Marcelo Rebelo de Sousa, indiscutível e limpa. A questão do ponto de vista da Ana Gomes é o que é que se faz com, apesar de tudo, 500 mil de votos, que é basicamente o resultado dela, e um resultado bastante localizado, é um eleitorado, são 500 mil eleitores dos grandes centros urbanos, sobretudo do litoral, com uma enorme predominância a norte, e isso também em parte se deve ao resultado da estratégia ou das inevitabilidades provocadas pela pandemia na campanha de Ana Gomes. De notar que Ana Gomes não foi mais a sul do que a Almada.
Uhum.
E, portanto, esta ausência quase de um resultado da presença do eleitorado de Ana Gomes no sul, em grande parte se pode explicar por esta falha de agenda a sul.
Estava a falar nos 500 mil. O que é que ela vai fazer com os 500 mil votos? O que é que achas que ela vai fazer dentro do PS com este capital? Manuel Alegre nunca tentou nada com 1 milhão de votos. O que é que ela pode fazer com 500 mil.
Bom, ela não tem cargos nenhums dentro do partido, não é eurodeputada, não é deputada, dá a entender que não quer ser. Ela já endossou este meio milhão de votos para Pedro Nuno Santos. Já disse publicamente no final da campanha que ele era o candidato dela a secretário-geral do Partido Socialista e, portanto, digamos que os 500 mil votos de Ana Gomes estão nas mãos de Pedro Nuno Santos para utilizar quando quiser e como quiser dentro do partido.
Tu fazes a análise de que a votação de Ana Gomes foi muito fruto de voto útil que saiu do Bloco e de Marisa Matias por causa do fenómeno Ventura, mais do que socialistas que tenham optado por votar nela em vez de votar em Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu acho que é muito transversal. Acho que resultou de um voto útil à esquerda, sem dúvida, de uma esquerda do centro, centro democrático, que se sentiu desgostado com a presidência de Marcelo e queria dar um sinal para dentro do PS. Mas está longe de ser só um eleitorado socialista, quer dizer, grande parte do eleitorado socialista está partido entre Marcelo e Ana Gomes. E eu acho que é esta parte da divisão de eleitorado socialista que pode ser um capital para a ala mais crítica da direção do Partido Socialista. Isto é aquilo que os críticos de António Costa terão para usar num congresso que será realizado mal a pandemia deixe, não é?
Muito bem, Rosa, muito obrigado pelo teu contributo. Agora vamos passar para a Mariana Lima Cunha. Mariana acompanhou a campanha do PCP, peço desculpa, do João Ferreira, ao longo de quase 15 dias, porque ela também teve que se isolar e confinar no fim da campanha, mas não se preocupem, a Mariana está negativa. Mariana, como é que podemos analisar o resultado do PCP? João Ferreira melhorou ligeiramente em termos percentuais em relação ao candidato anterior, tinha tido um péssimo resultado, mas perdeu 2.500 votos. Quer dizer, temos um PCP conformado com o resultado ou em estado de emergência por ter perdido grande parte do Alentejo para Marcelo Rebelo de Sousa e uma parte também ter ficado atrás de André Ventura?
Alô, Mariana Negativa daqui. O resultado do PCP obviamente não é bom e o partido sabe disso e reconheceu logo na noite que o resultado tinha ficado aquém do que era esperado. Mas também não direi que está a colocar o partido propriamente não está a dar uma grande novidade ao partido. O resultado, no fundo, acaba por manter um bocadinho o nível que o PCP tinha chegado nas últimas presidenciais, com Edgar Silva, que não é bom. No máximo, o que podemos ver aqui é algum estancamento de perdas, porque o percurso que o PCP tem feito nas últimas eleições tem sido sempre a perder, sejam as eleições que forem, autárquicas, europeias, legislativas, presidenciais, e portanto é óbvio que não é um resultado bom, mas o PCP tem estado a desvalorizar também o que isso significa num quadro mais amplo, ou seja, tanto na questão do Alentejo, em que o partido prefere olhar para a força que continua a ter nos concelhos, nos chamados bastiões, embora, por exemplo, se olhares para os resultados em distritos, tenha de facto ficado atrás de Ventura nos três distritos de que estamos a falar.
Em termos de estratégia, isto vai alterar alguma coisa no PCP, da estratégia que ficou definida no Congresso, que basicamente era continuar a negociar com o governo e eventualmente a viabilizar orçamentos se houvesse ganhos de causa que se justificassem?
Há aqui um ponto que é importante e que ambos os partidos à esquerda estão atentos a ele. Se tu reparares, olhando para os resultados tanto do Bloco de Esquerda como do PCP agora, nesta corrida, havia muita gente que estaria, pronto a fazer uma correlação rápida entre os seus votos no orçamento e o resultado que têm nestas primeiras eleições a seguir ao orçamento, e é difícil estabelecer essa relação, porque Nós temos, de facto, o Bloco de Esquerda votou contra o orçamento e achava que provavelmente seria prejudicado por isso e poderá ter sido em parte, mas olha para o vizinho do lado, para o PCP, que viabilizou o dito orçamento e também não cresceu. E, portanto, os partidos não estão a retirar propriamente conclusões de muito fundo, estão a olhar mais para os fatores mais, enfim, externos, ou fatores que fizeram desta corrida mais especial e mais única. E aí Ventura é, enfim, é um fantasma inegável para justificar os maus resultados muito que tiveram, bem, do que propriamente olhar para uma grande alteração do xadrez político como resultado destas eleições.
Muito bem, Mariana, concluímos então que não é possível concluir nada de muito especial. Obrigado.
Não grandes mudanças, pelo menos diria eu.
Vamos então agora falar com o Otávio Lousada Oliveira, que acompanhou a campanha de Marisa Matias. Otávio, diz-nos uma coisa. Daquilo que tu viste no terreno, achas que esta candidatura de Marisa Matias foi verdadeiramente um erro do Bloco de Esquerda e que deveriam ter apoiado Ana Gomes?
Bom dia. Eu não considero um erro, porque o Bloco tinha a percepção de que era importante marcar um campo político e não deixar de mostrar que existe algum eleitorado fiel ao seu partido. Agora, o que me parece muito evidente é que Marisa Matias partiu para a estrada com o terreno, este mesmo terreno já muito marcado. Por um lado, pela sobreposição de eleitorado com Ana Gomes, houve há muito eleitorado que votaria em Marisa Matias se não houvesse Ana Gomes, que fugiu para Ana Gomes.
Que foi a fuga de eleitores do Bloco, foi para Ana Gomes? Essa apreciação no Bloco?
Acho que isso existiu, mas acho que também depois havia outro problema, que era a facilidade com que Marcelo Rebelo de Sousa penetrava no eleitorado do Bloco. A sondagem da Católica mostrava que eram 28%, e portanto, se somarmos isso, à sobreposição de eleitorado entre Ana Gomes e Marisa, ao apelo ao voto útil contra André Ventura para que Ana Gomes ficasse no segundo lugar, e ainda àquela espécie de chantagem que o próprio Marcelo fez para que tudo se resolvesse à primeira volta, eu acho que o Bloco pagou caro isso, tal como eu acho também que os eleitores de esquerda terão algumas dúvidas sobre a estratégia de Catarina Martins em relação ao orçamento de Estado, e acho que isso, todos esses fatores combinados podem ter contribuído para um resultado francamente mau do Bloco.
E então tu achas que houve esse cartão amarelo em relação ao tipo de oposição que o Bloco está a fazer? Fazes essa análise?
Sim.
Porque no Bloco não é exatamente, eles não fazem exatamente essa análise, não é?
O Bloco não faz essa leitura, o Bloco diz que não, e o entendimento do Bloco é que ainda vão ter razão mais cedo do que tarde, quando começarmos a notar as carências no Serviço Nacional de Saúde, quando aparecer uma fatura do novo banco, ou se a auditoria não confirmar que de facto não há ligado nas contas do novo banco. Ou, por exemplo, quando houver gente no desemprego e houver falta de proteção social por causa da crise pandémica. Nesse sentido, o Bloco ainda tem a ideia de que o tempo será um bom conselheiro e dará razão a esta posição que o Bloco tem tido e este corte que houve com a geringonça. Mas o que me parece é que os eleitores neste momento não estão certos disso, ou pelo menos tendem mais a comprar a narrativa de António Costa do que Catarina Martins.
Muito bem, Otávio. Agradeço o teu contributo para a Comissão Política. E por fim, last but not the least, eu chamo a Liliana Coelho aqui à nossa Comissão Política para nos falar do resultado de Tiago Maian Gonçalves, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Olá, Liliana. Explica, por favor,
Olá.
Se isto realmente foi um bom resultado para Tiago Maian Gonçalves, que na verdade consegue duplicar o resultado que a Iniciativa Liberal teve nas últimas legislativas. Isto é um bom sinal para os liberais?
É um bom sinal, primeiro porque eles estavam sempre a subir nas intenções de voto, nas sondagens, ainda recentemente elegeram nas regionais dos Açores um deputado. É um resultado positivo para a Iniciativa Liberal, também porque ultrapassa as próprias projeções das sondagens, que indicavam entre 1,5 a 2, eles acabaram por ter 3,2. E é também um resultado que consolida o crescimento do partido, que fez uma campanha muito reduzida, porque Tiago Maia, apesar de ser contra o estado de emergência, disse diversas vezes durante a campanha que não queria fazer nada, que os outros cidadãos não pudessem fazer. Foi uma campanha com muito poucas ações de rua, com vários debates online, mas que aos poucos o partido conseguiu divulgar a mensagem liberal e desmistificar alguns mitos contra aqueles que eles chamam os papões liberais. Mas, acima de tudo, a prestação que surpreendeu de Tiago Maia nos debates televisivos, sobretudo frente a Marcelo e frente a André Ventura, foi decisivo.
E tu achas que isto vai ter influência futura no partido e na organização da direita? Ou seja, se estes votos podem, de certa maneira, prejudicar, na medida dos valores de que estamos a falar, e isto contribuir para a reconfiguração da direita? Tem-se falado muito de Ventura, mas pouco da Iniciativa Liberal neste contexto.
Sim, sim. Poderá ajudar, efetivamente, deste ponto de vista, até nos Açores já tivemos algum exemplo a esse nível. Na altura, tanto Nuno Barata como Coutrinho Figueiredo deixaram muito claro que só participariam na solução governativa se o Chega não fizesse parte do governo. Mas acordos à direita, a Iniciativa Liberal estará sempre disposta a participar.
Agora, para conversar sobre as eleições e o efeito destes resultados, como já tinha dito, tenho comigo a Ângela Silva, a jornalista do Expresso que cobre a Presidência da República e que acompanhou aquela espécie de campanha, se é que foi uma campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Olá, Ângela.
Olá, Vítor.
E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que conduz este podcast comigo. Olá, David.
Olá, Vítor. Hoje aconteceu para ti.
Ângela, só ainda não falámos sobre a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa e o resultado. Este resultado confirma Marcelo Rebelo de Sousa e achas que lhe dá confiança para achar que as pessoas aprovaram o estilo do primeiro mandato? Com esta votação, tivemos Soares Rei com 70%, podemos ter o Marcelo Imperador com 60%?
Podemos ter o Marcelo com mais margem de manobra, embora eu acho que depois há aí uma ilusão em tudo isso, porque a margem de manobra depende muito do contexto e Marcelo não vai ter um contexto favorável, pelo contrário, o que Marcelo tem pela frente é um desafio dificílimo em que ele corre o risco de estar 10 anos em Belém e não conseguir deixar um país melhor. Porque, repara, o xadrez político está mais pulverizado do que nunca. No imediato ele vai ter que se dedicar à questão da pandemia, ele aliás disse isso, portanto isto é uma empreitada para meses, se calhar para o próximo ano, quando passar a parte da crise sanitária mais grave, temos uma crise económica e social brutal, temos pouco dinheiro, ele disse na campanha que provavelmente já precisávamos de uma segunda bazuca e a primeira ainda não chegou, e portanto todo esse quadro é tão desfavorável que não é fácil o presidente, mesmo com margem de manobra, fazer milagres. Depois temos um governo que não tem maioria absoluta, cujos parceiros Bloco e PC saíram muito fragilizados destas presidenciais. Isso é bom, no sentido de dar garantias de estabilidade por algum tempo, porque eu acho que nem o Bloco nem o PC vão querer a votos tão depressa, muito menos em legislativas, e portanto isso quase que garanta a António Costa que terá pelo menos o próximo orçamento aprovado. Ninguém quer ir a votos. Ir a votos é o terror de ver Ventura crescer mais e é o terror de ver o Bloco e o PC mirrarem mais e, portanto, esses partidos vão aguentar o governo. Isso, em termos de estabilidade, é bom, mas Marcelo, eu acho que queria mais do que estabilidade, porque, como ele disse no discurso de Vitória, ele percebeu o sinal de que as pessoas querem mais e melhor.
Mas ele tem condições, ele quando diz, eu ia-te perguntar isso exatamente, quando ele diz que vai pedir mais e melhor, ele, por um lado, tem força para isso e Costa tem capacidade de resposta para lhe dar mais e melhor numas circunstâncias tão únicas?
Não, acho que são um milagre, quer dizer. Eu acho que tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa querem mais e melhor. Portanto, aí não é difícil perceber que ambos gostariam de puxar o país para a frente. E é isso que vão tentar fazer. Só que as prioridades são tão de emergência que eu acho que quando se fala de mais e melhor não se está a falar de gerir melhor a pandemia, que realmente não foi particularmente bem gerida nestes últimos meses. Está-se a falar de conseguir que o país dê um salto, tal salto em termos de crescimento, de combate ao desemprego, de combate à pobreza, crescimento económico, e isso não vês muito bem que condições é que vais ter para isso, por falta de dinheiro, porque nós vamos ficar com um déficit brutal, com uma dívida brutal, não sabemos o que é que a Europa nos vai exigir nessa frente, E, portanto, vamos perder anos. É como se o país voltasse para trás uma série de anos. Sim. Em termos de situação económica e também social. E, portanto, não é fácil ver o país dar grandes passos em frente. Agora, o que Marcelo vai tentar, isso parece-me claro, é estar o mais possível na linha da frente. Eu acho que isso sim, a votação foi importante para ele estar muito ao lado do governo, muito em cima do governo, eventualmente mais exigente, mais vigilante e às vezes menos pactuante quando as coisas correrem pior.
David, depois de analisares o resultado de Marcelo, queria que olhasses para a direita. Em termos aritméticos, um Helen que aterrasse aqui diria que em Portugal a direita ganhou com 75%, mas não foi isso que se passou. É a direita que está em crise, apesar de ter sido a esquerda que teve um péssimo resultado. Como é que tu olhas para este paradoxo?
Bem, deixa-me começar por dizer que é, e acho que devíamos começar todas as intervenções por isto, que é lembrar que há um vencedor muito claro nestas eleições e esse vencedor é Marcelo Rebelo de Sousa. É um bocadinho difícil dizer isto neste contexto, eu sei, as eleições trouxeram-nos, não vou dizer surpresas, porque não foram surpresas nenhumas, mas foram números bastante significativos de crescimento de André Ventura, líder do Chega, mas a vitória de Marcelo nesta conjuntura que nós estamos a viver é qualquer coisa que eu francamente acho equiparável àquilo que Mário Soares conseguiu naquele extraordinário ano de 1991. E acho que é comparável porque Mário Soares naquela altura não tinha nem uma crise económica, nem uma crise social, nem uma crise pandémica em cima. Portugal em 1991 crescia. Depois teve uma recessão logo a seguir, mas em 91 crescia e Soares teve o apoio dos dois partidos do centro, que eram mais fortes na altura, de resto, e o apoio de um partido que estava em maioria absoluta.
Portanto, em termos relativos, tu achas que isto tem um valor?
Eu acho que é um resultado incrível mesmo. Acho que é provavelmente no momento em que estamos, e aí entro na resposta à tua segunda pergunta. No momento em que estamos é o que resta de âncora do sistema político como o conhecíamos em Portugal, mas é uma âncora que ainda é muito forte e que vai durar 5 anos. Portanto, em condições normais, como é evidente, de boa saúde do Presidente, que todos esperamos, é apesar de tudo uma âncora forte, e 5 anos é bastante tempo. Percebendo exatamente o que a Angela estava a dizer, 5 anos é bastante tempo na história do país. E, portanto, dito isto, feitas as contas àquilo que ainda é o centro político, mesmo admitindo que Ana Gomes não o represente exatamente, ela em alguns campos poderia ser colocada mais no campo da esquerda, mas enfim, mas estamos a falar de alguém que é europeísta, que é absolutamente, uma agente absolutamente multilateral, que reforçou muito a componente discursiva até de defesa do papel das Forças Armadas, da defesa, portanto, enfim, no essencial Ana Gomes também representa, creio eu, o centro, e aqui estamos a falar, juntando os dois valores, de uma soma que supera os 73% de votos.
Mas há uma parte dos votos dela que vem do bloco de esquerda de voto útil, vem da esquerda do voto útil para evitar a subida de Ventura, também essa lei.
Já detalho, eu percebo o que tu estás a dizer, mas a verdade é que, stricto senso, quer dizer, Marcelo também tem votos que não pertencem propriamente ao centro-direita.
Era exatamente isso que eu te ia dizer, há aqui uma questão de conteúdo.
Mas todos sabemos o que eles representam e ninguém foi ao engano, ou seja, toda a gente que foi votar em Marcelo e em Ana Gomes sabia o que é que estava a votar, não houve engano nenhum, ninguém enganou ninguém. E o grande centro político recebeu estes votos, e isso é, em Portugal, apesar de tudo, no contexto europeu e, se quiseres, no contexto mundial, uma exceção ainda. Agora, é evidente que nós estamos perante um desafio, nós coletivamente, e Marcelo Rebelo de Sousa, por sinal.
David, não percas o raciocínio, mas deixa-me só dizer-te uma coisa que vai em contra do que tu estavas a dizer e pode reforçar o teu raciocínio. Marcelo Rebelo de Mário Soares concorreu sem oposição na sua área política, relevante, mas Marcelo teve 15% de votos à sua direita, que seriam votos em Marcelo se ele fosse candidato, se não tivesse esta concorrência. O que significa que, sendo a sua base eleitoral, pode ser maioritariamente constituída ou em grande parte ou dividida, mais ou menos ao meio, como diziam as nossas sondagens, entre socialistas e PSD.
É seguramente, mas começando pelo princípio do que tu disseste, convém anotar também, e não é despiciando, que nessa célebre eleição em 1991, Mário Soares também teve um candidato da direita-direita na altura, obviamente uma coisa bastante mais civilizada do que temos hoje, mas Basílio Horta nessa altura teve uma percentagem de votos até superior àquela que André Ventura agora teve. E portanto, isto para te dizer que as coisas têm contexto, e eu acho que sendo hoje o contexto, o nosso contexto, um contexto especial, porque estamos a falar de um partido com características diferentes, também não nos podemos iludir pensando que este fenómeno é novo e que as pessoas só agora é que se manifestaram muito descontentes com o sistema. Quer dizer, aquele voto contra Mário Soares era um voto contra o centro, era um voto contra aquilo que era o sistema. Hoje é mais vincado porque o discurso do líder é vincado.
Aquilo era um voto, há uma grande diferença, que era aquilo era um voto da direita contra um candidato de esquerda, e aqui temos um voto da direita contra um candidato de direita.
Então, responda àquilo que tu estavas a dizer, é evidente, e aliás basta olhar para as sondagens que entretanto apareceram à boca das urnas simulando eleições legislativas, é evidente que o voto de Marcelo Rebelo de Sousa hoje é um voto tão social-democrata como socialista. Isso é absolutamente claro. O que significa, por seu lado, que Marcelo deixou descoberto uma parte da direita, e uma parte razoavelmente significativa da direita, que votou em boa parte em André Ventura, noutra parte mais pequena em Tiago Maia. E isso é uma circunstância com a qual Marcelo vai ter de conviver, mas com a qual eu acho que Marcelo convive razoavelmente bem, e tanto é que todo o percurso que ele fez durante os últimos 5 anos levava a crer que isto acabaria por acontecer, fosse o voto de protesto em André Ventura ou noutro qualquer.
Então deixa-me pegar no que estás a dizer, deixa-me perguntar aqui, já passar já para o próximo ponto com a Ângela, que é o problema à direita. Isto põe Rui Rio num beco sem saída. David Justino, ouvimos no início da Comissão Política, disse logo na segunda-feira que com este Chega não. Bom, com este Chega não, mas não há outro Chega. Portanto,
não
ou
há
Chega,
outro Chega
ou o Governo.
Sim, sim. O PSD está à nora, ainda não percebeu, ainda não descobriu como é que vai gerir o fenómeno Chega e André Ventura. Repara, em 24 horas o líder do partido e um dos seus vice-presidentes dizem coisas completamente diferentes. Rui Rio tentou... Acabou por valorizar André Ventura com a preocupação de bater na esquerda, dizer a esquerda perdeu o Alentejo e André Ventura, extraordinário, ganhou câmaras onde nem nós, PSD, conseguimos ganhar. Portanto, é evidente que a preocupação de bater na esquerda levou a elogiar André Ventura e não disse mais nada sobre o que tenciona fazer para a frente com o Chega. E a seguir veio o seu vice-presidente dizer não, com este Chega não. Portanto, o PSD está a ver se descobre um caminho. E presumo que não vai ter muito tempo, porque tem que se despachar a decidir o que é que vai fazer nas autárquicas, por exemplo. Quer dizer, esperemos que não lhes passe pela cabeça. Eu digo esperemos porque é assim. O país precisa de uma alternativa, precisa de ter a perspectiva de haver alternância no poder. Isso é salutar para a democracia. O PSD, para poder chegar ao poder, ou decide tentar crescer por si e eventualmente falar para o CDS. Por exemplo, eu não percebo porque é que o PSD deixou de falar para o CDS. Vê o CDS a desaparecer pelo cano e, em vez de o ir buscar, de falar dele, de puxar figuras, o CDS tem figuras, tem gente muito boa, tem grandes quadros, é um partido muito qualificado em termos de massa política ativa. Eu não percebo onde é que essas pessoas estão, não percebo se decidiram deixar morrer o CDS e estão de malas feitas para se passarem para a Iniciativa Liberal, e não percebo quais são os planos para as autárquicas. Porque é que Rui Rio não vai, por exemplo, fazer uma coisa que já vem nos jornais, mas que não foi nem confirmada nem desmentida, que é falar com a Assunção Cristas e perguntar-lhe, olha, a senhora aceita candidatar-se à Câmara de Lisboa com o apoio do PSD e do CDS? Isso era uma maneira de tentar ainda recuperar o que é que ainda existe vivo dessa coligação PSD-CDS. Rui Rio não faz isso. Portanto, eu não percebo se a ideia dele é ficar à espera que o, que o Chega cresça e que um dia possam fazer uma conta de somar numas legislativas, mas isso é um erro, estar a apostar nisso já, porque isso significa não trabalhar para que o PSD possa crescer por si e para que possa crescer em conjunto com o CDS. Ele vai ter que decidir daqui até às autárquicas como é que gera isto, para depois nas legislativas se perceber a estratégia final. Agora, acho que está muito errático e muito sem rumo e sem saber como fazer. Por um lado, deve ser a vertigem de pensar, ui, o André Ventura já vale 12, se valer 15, somado com os meus 25, isto dá qualquer coisa, e portanto isso deve ser uma tentação dos demónios. Por outro lado, arrisca-se, se for por aí já, a debilitar o PSD para as legislativas.
David, esta intervenção, esta reação do vice-presidente do PSD dizer que com estes senhores nós não queremos nada, não é contraditório com o que aconteceu nos Açores? Não é tarde para tentar travar a percepção pública que já há de que o PSD não tem problemas morais em ser viabilizado pelo Chega? Não estou a falar de coligações, é haver ter o partido de André Ventura a viabilizar um governo, eventual governo do PSD.
É evidente que sim. Eu ontem ouvi o David Destino na SIC Notícias, creio que foi às 7 da tarde, para tentar explicar o que tinha referido de manhã na TSF. E na verdade, David Destino só parece contradizer, ou só parece diferente do que disse Rui Rio. Eu conheço David Destino há muito tempo, ele é um político muito inteligente, muito experiente. E como tal, eu acho que ele evitou os erros de comunicação de Rui Rio, que foram trágicos na noite eleitoral. Aliás, parecia um porta-voz da candidatura de André Ventura.
Aliás, já era a segunda noite eleitoral em que Rui Rio tem assim uma performance um bocadinho quase de stand-up comedy.
Não, mas isto é pior, porque depois, no dia seguinte, Rui Rio faz mais um texto dos seus famosos no Twitter, a queixar-se outra vez das sondagens, sendo que é extraordinário o contexto em que o faz, porque ele queixa-se das sondagens, põe o PSD muito abaixo, porque ironiza, porque está-se mesmo a ver que o governo continua igual, está cada vez mais forte, que neste contexto de pandemia, e o PSD é que está a descer. Mas são as mesmas sondagens que ele está a criticar, foram aquelas que acertaram em cheio durante toda a campanha das presidenciais. Portanto, eu não sei se Rui Rio não quer ver a realidade ou se prefere passar uma nuvem para cima dos seus militantes para manter as coisas mais ou menos mobilizadas. A mim parece-me evidente o que está a acontecer. E acho que para a maior parte das pessoas no PSD será evidente também. Relativamente ao que disse Rui Rio, que eu acho que onde é que é coincidente com o que disse David Destino? David Destino não fez um elogio, a diferença entre os dois é que David Destino não fez uma apologia dos resultados do Chega. E essa é a questão, e parece uma questão decisiva. Mas depois, chegada ao fim da conversa com a Teresa Dimas na SIC Notícias, ela pergunta-lhe, mas então, e como é que se justifica a coligação com o Chega no parlamentar nos Açores? E a resposta dele é, não há mundos ideais, quer dizer, a alternativa era ter um governo do PS, e para nós pareceu-nos mais importante para os Açores que houvesse um governo liderado pelo PSD.
Mas pode pensar a mesma coisa no país, não? Claro.
Chega, para tudo, é claro que todo o discurso anterior é muito mais inteligente no sentido de sensato, condena o Chega, diz que não tem nada a ver com o Chega, os princípios do PSD e dele não têm nada a ver com o Chega, mas depois chega ao fim da linha. E a conclusão é a mesma, que é o PSD para chegar ao poder não se importa de ter o Chega. Pronto, ponto final.
E esse provavelmente vai ser mesmo o ponto onde nós vamos estar daqui a uns tempos quando houver eleições legislativas, porque repara, mesmo o Presidente da República durante a campanha, questionado sobre o que é que fará se for confrontado com um governo que tenha o apoio do Chega, não fechou portas a isso, antes pelo contrário, já não fechou nos Açores e também não fechou a pensar numas próximas legislativas. O que ele disse foi que, se tiver dúvidas sobre o comportamento do governo ou de um dos partidos que apoia o governo, poderá exigir um acordo escrito. Portanto, Marcelo também já está a antecipar aquilo que provavelmente antevê que lhe pode chegar acima da mesa daqui a 1, 2, 3 anos, quem sabe.
Ângela, tu achas que isto pode mudar a chamada correlação de forças com o eventual regresso de Pedro Passos Coelho? Tem piada porque há uma semana o próprio Francisco Louçã me dizia isso para o Expresso, dizia que se Pedro Passos, com um PSD mais musculado como Pedro Passos Coelho, pode anular algum efeito do Chega.
Eu acho que Passos é o único mesmo que pode anular o efeito Chega. Porque, repara, tem que ser alguém com uma autoridade e um perfil que consiga não dar gás ao Chega, de certa forma pô-lo do sítio, e que tenha força e que consiga dar força ao PSD e ao CDS e que consiga ressuscitar a tal imagem de uma direita federada, mas uma direita civilizada, a direita tradicional. E acho até que ele provavelmente conseguiu incluir o Iniciativa Liberal, porque foi ele o primeiro a ter uma agenda assumidamente liberal em Portugal. E portanto acho que era o único que podia recuperar a direita. E não digo que ele excluísse o Chega, acho que provavelmente ele sabia era gerir o Chega de outra forma e com outra autoridade.
David, concordas?
É assim, é muito difícil de dizer, mas olhando para o perfil de Pedro Passos Coelho, parece-me evidente que ele tem mais força para anular o crescimento do Chega. A minha dúvida não é relativamente a isso, é sobre se depois, em cima disso, Pedro Passos Coelho consegue construir ou reconstruir um espectro maioritário à direita, porque uma coisa é dizer, ok, mas Pedro Passos Coelho alinha melhor no mercado, digamos assim, eleitoral de André Ventura, nenhuma dúvida. Mas e fazer crescer o PSD? É porque o ponto de partida do PSD neste momento é baixíssimo, mas já era baixíssimo com ele. Eu não estou a duvidar das capacidades políticas de Pedro Passos Coelho de todo, esse não é o ponto.
Outra coisa é buscar eleitorado.
Pedro Passos Coelho carrega um peso em cima, que ainda é um peso muito recente, e disputar uma eleição com António Costa não é, quer dizer, é todo um passado que regressa. Portanto, eu acho que à distância as coisas parecem mais fáceis do que depois perante o concreto elas seriam. Uhum. Agora, dito isto, como está, não está nada bom para o PSD, um ponto de partida, seja ele da sondagem do DMTSF-JTN, ou da sondagem à boca das urnas da RTP, ou seja, traduzindo, sejam 23%, 20%, que acho que era o que dizia a RTP, ou 26%, 27%, que é o que diz a última sondagem, é um ponto de partida tenebroso, David, para quem está à beira de eleições autárquicas.
Então, deixa-me fazer-te uma pergunta, pegar nisso do que estás a dizer. Perante esse concreto de que estás a falar, as sondagens, e perante o resultado das eleições, vocês os dois admitem que estes resultados tenham sido favoráveis a António Costa, porque Marcelo está tranquilo com a votação que teve, porque Ana Gomes ficou em segundo lugar, mas sem brilho, e ainda conseguiu travar algo de alguma forma o Chega, porque temos o Chega a condicionar o PSD e a deixar campo aberto para o voto ao centro, e depois, mas sobretudo, porque temos as esquerdas altamente enfraquecidas e sem condições para irem a votos. E com essas sondagens entre os 37% e 40%, António Costa ainda não sofreu, aparentemente ainda não sofreu o desgaste da gestão da pandemia. Portanto, podemos dizer que ele também ganhou estas eleições, sem ter participado?
Sim, eu acho que ele foi claramente um dos vencedores da noite das presidenciais, em primeiríssimo lugar, porque tem a tal garantia de que vai haver estabilidade, pelo menos por um ano e tal, quer dizer, a esquerda não vai tirar-lhe o tapete. Não sei se ele não terá a tentação de, olhando para as sondagens, às tantas ele próprio, olhando para as sondagens, há uma da Aximage que já dá o PS quase com 40%, ou com 39% e tal por cento. Portanto, provavelmente António Costa volta a ter aquela tentação que de vez em quando lhe vem ao de cima, que é, uma crisezinha dava-me imenso jeito, ainda podia tentar a maioria absoluta, mas eu acho que isso é um sonho. Acho que o desgaste do governo nesta altura já é grande. Acho que o país está cansado. E acho que o país não vê uma alternativa a António Costa, mas duvido que mesmo em legislativas antecipadas lhe permitisse uma maioria absoluta em que ele se bastasse a si próprio. E, portanto, acho que o risco que se corre é mesmo de termos uma legislatura que se vai arrastando, com o PS sem o poder e a força que precisava de ter, embora o Bloco e o PC o vão safando, e uma direita que não vai conseguir reorganizar-se a tempo. E concordo que não é fácil, mesmo que venha um outro líder, conseguir de um dia para o outro recuperar de um patamar tão baixo onde o PSD chegou. E, portanto, temo que esta legislatura seja uma legislatura de um certo impasse, em que o país segue, os países também podem ser governados em impasse, mas não me parece que haja grandes condições para haver grandes sobressaltos, quer da parte do governo, quer da parte da oposição.
David, para fechar.
Fecho simples, eu concordo com a Ângela, acho que a votação em Marcelo é forte o suficiente para que o próprio presidente sirva de tampão para eventuais tentações de António Costa de querer reforçar a sua votação, mas não descarto que isto possa vir a acontecer se o próprio Marcelo perceber que ele próprio acaba a sair melhor, ou que o país pode ganhar-se com uma maioria absoluta do PS, do que nestas circunstâncias podem vir a ser estranhas. Agora, acho que António Costa, já tendo passado 10 meses de pandemia, e sabendo que tem mais 4, 5, 6 meses muito difíceis pela frente, mas depois tem um percurso que pode ser de recuperação, eu diria que esta legislatura pode vir a ser cumprida mesmo. Eu acho que o grande impasse que nasce ou que ameaça com estas presidenciais no sistema político português tem muito menos a ver com o curto prazo do que com o médio prazo. Verdadeiramente aquilo que são os alicerces do sistema político tal como o conhecemos hoje, neste momento reside na coligação que Marcelo e António Costa fizeram.
É o novo Bloco Central. Ele tem outra modalidade, não é parlamentar, é de palácios, mas funciona. E a grande questão que eu acho que se coloca é o que é que acontece quando uma destas duas peças sair do jogo. Porque aquilo que nos parece hoje alguma instabilidade ou dificuldade, digamos assim, de fazer o país mexer, andar para a frente, fazer o que é preciso, pode acabar por se tornar uma espécie de cenário divinal face àquilo que se adivinha.
Muito bem. Vamos então agora ao que não nos sai da cabeça. Começo por ti, Ângela.
Olha, eu escolhi aquela imagem fantástica de um Presidente da República que já sabia que tinha sido reeleito e que antes de chegar ao local onde ia fazer o discurso de vitória, andou às voltas de carro, primeiro saindo de casa e mostrando que tinha ido comprar um bife com ovo a cavalo e depois entra debaixo de chuva e com um saco de plástico na mão e depois sai de casa e põe-se a guiar, mas como tinha que estar à espera que os adversários também discursassem, andou às voltas por Lisboa. Quer dizer, há correspondentes estrangeiros em Lisboa que comentaram com estranheza e ao mesmo tempo com fascínio aquilo a que estavam a assistir e o Pedro Andoni Silva escreveu um artigo muito engraçado em que dizia que talvez esta deambulação de Marcelo Rebelo de Sousa pela cidade fosse um bocadinho a imagem daquilo que ele sabe que o espera nos próximos anos.
David, e o que é que te deambula pela cabeça?
Olha, aquela imagem de súbita normalidade a que assistimos na posse de Joe Biden nos Estados Unidos, quer no discurso do presidente, quer no extraordinário e inspirador poema de Amanda Gorman, aquela jovem de 22 anos que se tornou na mais jovem poeta a intervir numa tomada de posse presidencial nos Estados Unidos. O Hugo Tavares da Silva fez um texto sobre ela no site do Expresso, onde conta que ela receou nem conseguir fazer o poema, ler o poema, explicando que o ataque ao Capitólio naquele dia 6 de janeiro lhe afinou a mente e a pena. Eu só recomendo que quem nos esteja a ouvir e não tenha ouvido aqueles 5 minutos e 50 extraordinários do outro mundo, vá ao site do Expresso ou vá ao Google ou ao YouTube e recupere. São 5 minutos e 50 segundos de perfeição que nos fazem, pelo menos, esperar que o futuro nos traga alguma coisa de mais estável e bem mais bonita do que aquilo que temos vivido.
Olhem, a mim o que não me sai da cabeça é a proximidade da pandemia e dos contágios, dos internamentos e das mortes. Isto parece que é um cerco que se vai apertando e com a disseminação do vírus e dos casos, todos nós estamos, com certeza, conhecemos cada vez mais casos de pessoas infectadas e com problemas e que são internadas e que se têm que sujeitar. E verdadeiramente o que não me sai da cabeça são as pessoas que eu conheço, ou familiares de pessoas que eu conheço, que foram internadas nestas circunstâncias e as famílias não os podem contactar, não conseguem, ficam à espera que o hospital diga alguma coisa, até com esta mensagem que é: não se preocupe, se nós não mandarmos mensagens, se nós não mandarmos informação, porque se nós mandarmos informação pode não ser bom sinal. Portanto, até descansam as pessoas com o contrário daquilo que seria normal, o que depois também causa imensa ansiedade.
É um bocadinho, não nos chateiem que nós não temos tempo.
Pois, é. É verdade, é muito triste.
É, mas isto já bate perto, não é?
É isso. Muito triste, já está bate muito perto. Uhum. E espero que todos que nos estão a ouvir tenham cuidado e que fiquem todos longe e livres disto, todos os que nos ouvem, todos os familiares. E é assim, ficamos por aqui. Esta Comissão Política teve edição multimédia do Rubem Pereira. A ilustração é do Tiago Pereira Santos. Regressamos daqui uma semana, como de costume, e para nos despedirmos, fica aqui, dedicada a um certo político cujo nome alguns não pronunciam e nós também não. Por isso, quando ele aparecer em cena, à direita e à esquerda, em vez de dizer o nome dele, podem sempre começar a tocar esta marcha tão popular.